Olá, minhas amigas, meus amigos, vamos estudar, vocês, futuros servidores públicos, vamos estudar a estrutura urbana brasileira e as grandes metrópoles. Vamos iniciar com alguns conceitos. No decorrer deste conteúdo, vamos abordar vários outros conceitos, mas conceitos aqui iniciais para o nosso estudo. O primeiro deles, o conceito de espaço urbano, porção do espaço geográfico, tá? Então, ocupada ou ocupado, né? O espaço geográfico ocupado por área urbana, cidade, pessoal, cidade. Área urbana, vejam só, área urbana de um município, delimitada por um perímetro urbano legalmente estabelecido, que separa a cidade do campo. Importante vocês saberem fazer esta diferenciação. É comum se fazer uma associação de cidade e município, como se fossem a mesma coisa. Assim, a pessoa pergunta: em qual cidade você mora? Vamos supor que você mora em Santarém, no Pará, mas você mora na zona rural de Santarém, do Pará. Mas você vai dizer que mora na cidade de Santarém, do Pará. Não! Você mora no município de Santarém, do Pará, mas na zona rural de Santarém, do Pará. Se você morasse na área urbana, ali onde tem a prefeitura municipal, a Câmara de Vereadores, ali na área urbana você moraria na cidade de Santarém, do Pará, certo? Então, um município, pessoal, município que ele tem uma zona urbana e uma zona rural. Alguns municípios brasileiros, eles só têm zona urbana, eles não têm mais áreas rurais. Mas o que, que nós temos? A legislação municipal, nós temos a legislação urbanística municipal, que ela define o perímetro urbano do município, que é a área urbana do município, que é o espaço urbano do município. O município, divisão política do território brasileiro. A cidade, a área urbana do município. Adiante, aglomeração urbana. Área urbana que perpassa mais de um município, onde o urbano se processa em um conjunto mais complexo e extenso. Assim, nós podemos encontrar em vários estudos geográficos, também em estudos do IBGE, este termo, a aglomeração urbana. Ou seja, então é aquela área urbana que ela vai perpassar mais de um município. Na sequência, vamos ver que nós também podemos denominar, e denominamos isso de conurbação. Mas quando eu tenho uma aglomeração, além de ser esta área urbana que vai perpassar mais um município, eu tenho esta dinâmica urbana, essa dinâmica urbana da vida urbana, da circulação de veículos automotores, da produção da cidade, ou seja, da construção de edificações, das atividades econômicas. Então, ocorre aí de uma forma mais intensa, com uma maior complexidade e também em uma maior extensão territorial. Nós temos a conurbação, é quando as manchas urbanas de dois municípios, elas se encontram. Então, nós temos uma conurbação, que pode haver uma conurbação aí de manchas urbanas de cidades de vários municípios. Agora, uma conurbação não necessariamente ela vai ser uma aglomeração urbana. Isso é utilizado, então este termo ele é utilizado exatamente isso, quando é uma, uma conurbação mais extensa, aonde você tem ali um contingente populacional expressivo, atividades econômicas aí bastante intensas e uma dinâmica urbana bastante intensa. E agora, município. O que que é o município? Ele é uma unidade política. Unidade política da República Federativa do Brasil, assim como os estados e o Distrito Federal. É a divisão legalmente realizada de um território. Qual que é o território? No caso aqui do Brasil, território dos estados. Legalmente, porque um município ele é criado por lei estadual. Tranquilo? Então, são as várias partes. O que mais nós podemos colocar como município? As várias partes que compõem um mesmo estado. Ou seja, o estado ele se divide em municípios. Então, um município ele tem uma sede e ele tem distritos e uma zona urbana, a cidade e rural, ou somente zona urbana. Como eu coloquei para vocês, nós temos alguns municípios brasileiros que não tem mais zona rural, só tem zona urbana. Aí nós temos o distrito sede. Então lá no distrito sede, o que que nós temos? A prefeitura municipal, a sede do Poder Executivo Municipal, e nós temos a Câmara de Vereadores. Aí nós temos os outros distritos. Creio que ficou agora claro aí para vocês essa diferenciação entre o conceito de município e o conceito de cidade. Vamos, na sequência, fazer uma abordagem sobre a urbanização brasileira. Primeiro, o que que é urbanização? A urbanização quando a população urbana ela cresce num ritmo mais acelerado que a população rural. Ou seja, população urbana ela cresce mais rapidamente, de uma forma mais acelerada do que a população rural, isso vai fazer que, em um determinado momento, a população urbana ela vai superar a população rural. E em números absolutos, população urbana maior que a população rural, aí nós dizemos, nós não, né? A ciência geográfica ela diz aí que a sociedade ela é considerada urbana quando a população das cidades ela supera a população rural. Nós temos no mundo, pessoal, ainda dezenas de países em que a população rural é maior do que a população urbana. Querem um exemplo? A Índia, o segundo país mais populoso do mundo, está próximo de ter 1,4 bilhões de habitantes. Segundo os últimos dados que eu coletei, 70% da sua população é rural, 30% da população é urbana. Eu coloquei um número aproximado, certo, pessoal? Um número aproximado. Não temos aqui nenhuma intenção de que seja um número preciso. Nós podemos colocar que em torno de 900 milhões de habitantes na Índia é a população rural. E próximo aí de 400 milhões de habitantes a sua população urbana. Eu falei 1,4, né? 1,3, tá? Em torno de 1,3 bilhões de habitantes. 1 bilhão e 300 milhões, um pouco menos. A população. Aí vocês podem refazer os cálculos, tá? Estimados que eu fiz aqui. O país mais populoso do mundo, né? É a China. Também não tenho um número preciso aqui, mas eu vou colocar em torno de 1 bilhão 350 milhões de habitantes. Mas a Índia, nos próximos anos, e isso não vai demorar muitos anos, a sua população vai superar a população da China e vai ser o país mais populoso do mundo. Por quê? Porque o percentual de crescimento da população indiana é maior do que o percentual de crescimento da população chinesa. Beleza? Então, a urbanização, quando a população urbana ela cresce num ritmo mais acelerado que o da população rural. E uma sociedade é considerada urbana quando a população das cidades, ou seja, quando a população urbana é maior do que a população rural. E a urbanização, ela é um dos traços fundamentais da sociedade moderna. Ela se iniciou com a Revolução Industrial há pouco mais de 200 anos. Então vejam vocês que na história da humanidade, a urbanização, ela é um processo recente, não é um processo antigo na história da humanidade, mas a partir da Revolução Industrial, as sociedades, elas têm passado por várias transformações, e transformações que têm sido cada vez aí mais aceleradas. Claro, a industrialização, ou seja, o surgimento das indústrias, a necessidade de mão de obra para o trabalho nas fábricas, ela levou a quê? Levou a uma migração em grande quantidade de pessoas, e rápida de pessoas, né, de habitantes do meio rural para o meio urbano, processo conhecido como êxodo rural. Assim, a industrialização ela levou à urbanização do nosso planeta. Venham aqui, vejam a população urbana no mundo, ó, em 1800, pessoal, 1800, apenas 3% da população do mundo era urbana. 1850, ó, a segunda revolução industrial, primeira revolução industrial 1750, segunda revolução industrial 1850, terceira revolução industrial a partir aí da no pós-guerra, né, em torno aí da década de 70 do século passado, a humanidade entrou na terceira revolução industrial. Mas vejam vocês que em 1850 era 6%. Em 1900, observem que num espaço de 50 anos dobrou. Depois, em um espaço de 50 anos, em um período de 50 anos, mais que dobrou. Foi para 14%. Em 1950, mais 50 anos, vai o quê? Novamente vai dobrar a população urbana. A partir dali, segue crescendo, mas em um ritmo aí percentual menos intenso. 1970, 38%. E em 2008, foi somente em 2008, no século 21, que a população do planeta ela passou a ser majoritariamente urbana. Isso porque a China, e é uma política do governo chinês, a China ela está num processo acelerado de urbanização. E em poucas décadas, centenas de milhões de chineses, eles deixaram o campo e foram viver aí nas cidades. Estima-se que a população urbana no mundo, tendo como base aí o ano de 2020, estima-se que 60% da população mundial seja urbana. Vejam vocês que em pleno século XXI, segunda década para a terceira década aí do século XXI, já ingressando na terceira década do século XXI, ainda 40% da população mundial é população rural. Vamos lá. E esse processo de urbanização, ele decorre também da intensificação da divisão social do trabalho, para vocês entenderem. Já falei, revolução industrial, produção de mercadorias em uma escala maior, com uma linha de produção, com uma divisão do trabalho, ou seja, anteriormente à Revolução Industrial, nós tínhamos lá o artesão. E o artesão, ele iria fabricar um produto, uma mesa, ele faria todas as partes da produção daquela mesa. Iria cortar madeira, ele iria lixar, ia passar o verniz, enfim, todas as etapas da produção de uma mesa. Claro que eu estou dando aqui um exemplo simples. Com a Revolução Industrial, isso passou, evidentemente, a ser feito numa escala bem maior, nas fábricas e também com uma divisão. Determinados operários só iam cortar lá as madeiras, né, na forma, no tamanho, para a confecção aí do tampo da mesa, outros aí dos pés, outros iam ali pregar ou parafusar as partes da mesa e outros iriam envernizar aí a mesa. Ou seja, houve uma maior divisão aí do trabalho. Então, é na medida que essa divisão foi se intensificando cada vez mais, foi se tornando mais complexa, o desenvolvimento tecnológico ele foi avançando, e isto foi cada vez mais intensificando a urbanização das sociedades, dos países pelo mundo. Adiante, vamos olhar aqui o crescimento da população urbana e da população rural no Brasil. Vejam, aqui nós temos, são dados dos censos do IBGE, a população urbana e rural do Brasil de 1940 a 2010. Assim, 2010, que foi o último censo. Éramos para ter o censo demográfico no ano de 2020, mas em função da pandemia de Covid-19, o censo demográfico ele foi transferido para o ano de 2021. Portanto, aqui nós temos dados até o censo demográfico de 2010. Então, venho para o nosso slide. Vejam, 1940, 31,2% da população ela era urbana e 68,8% era rural. 10 anos depois, em 1950, 36,2% da população era o quê? Urbana, ou seja, cresceu a população urbana. A população rural diminuiu 63,8%. Observem vocês que nós estávamos tendo o quê? Um processo de urbanização do Brasil. A população rural, ela era maior, bem maior, mas ela não quer dizer, pessoal, que essa população ela não cresceu, certo? Das décadas de 40 para a década de 50, mas que ela cresceu em um ritmo menor do que a população urbana. E aí tu vai fazer lá o cômputo final da população e vai verificar o quê? Vai verificar que a população urbana passou a ter ali um percentual maior do que a da população rural. E assim, ó, na sequência, claro que, deixa eu só verificar aqui se eu tenho um slide para mostrar para vocês. Não. Então deixa eu voltar aqui. Claro que a população rural, ela já a partir da década de 50, ela passa a diminuir em números absolutos. Se não me falha a memória, foi a partir da década de 50, ou talvez até a partir da década de 40. Ela passa a diminuir em números absolutos e a população urbana crescendo cada vez mais em números absolutos. Tanto que o censo de 2020, e a gente pode falar isso em função das estimativas anuais de população que faz aí o IBGE, A contagem absoluta é só no censo demográfico, mas anualmente o IBGE faz as suas estimativas populacionais. Tanto que o censo de 2021, ele vai trazer novamente a informação que, mais uma vez, a população rural diminuiu. Ou seja, população rural no ano de 2021 vai ser menor que a população rural do ano de 2010. Assim, em décadas anteriores, enquanto a população urbana ia crescendo em números absolutos, a população rural diminuindo em números absolutos. Então, vamos lá. Aqui, a década de 60. A década de 60. Que nós verificamos? Que a população. Vejam, ó, a população urbana ela vai de 36,2 para 44,7. Vejam que é um crescimento acelerado. Podemos observar que, se nós formos olhar aqui, ó, um crescimento de mais de 20%, da década de 40 para a década de 50. Da mesma forma, da década de 50 para a década de 60, mais de 20% de crescimento. E a população rural segue diminuindo, seguiu diminuindo, 55,3%. Bom, o ano, vou fazer uma marquinha aqui, ó, foi no ano de 1965, conforme o IBGE, que seria esta intersecção aqui, no ano de 1965, que a população urbana ela superou a população rural. Vejam, ela vai de 44,7 para 55,9 no censo de 1970, ainda crescendo mais de 20% a cada década, ou seja, uma urbanização muito rápida. Depois ela já vai crescer a um ritmo menor, vai para 67,6. 75,6, ela segue crescendo, mas um ritmo menor, 81,2 e 84,4. Claro, por que que ela vai crescendo a um ritmo cada vez menor? É porque a população urbana, ela foi cada vez mais aumentando, tanto que censo de 2021 vai ser quanto a população urbana? 86, 87, um número próximo disso, não sabemos, mas como cada vez mais a população brasileira é mais urbana, já é um alto percentual de população urbana, você não tem muito mais população rural para ficar migrando para as cidades. Nos países desenvolvidos, em muitos deles, a população rural é bem pequena. Você tem uma agricultura moderna, bastante mecanizada, desenvolvida tecnologicamente, mas é necessário. É necessário população rural e trabalhadores rurais para as atividades da agropecuária. Tranquilo, pessoal? Se a gente for olhar também este nosso, se eu for apagar aqui, ó, em números. Se for olhar aqui, ó, a década de 70 para a década de 80, vou dar uma limpada aqui, ó, década de 70 para a década de 80, vai de 55,9 para 67,6. Então foi uma década aí de em números absolutos. Foi a década de maior crescimento da população urbana. Seguiu crescendo nas décadas aí posteriores, mas em números absolutos e em um número menor aí do que entre a década de 70 para a década aí de 80. Seguimos. Então, conforme vocês puderam ver neste gráfico aqui, a urbanização brasileira ela intensificou-se. Intensificou-se a partir da década de 1940. Ela foi uma urbanização acelerada, ela ocorreu em ritmo acelerado, principalmente entre entre as décadas de 1950 a 1990, conforme nós observamos no gráfico anterior. E ela apoiou-se essencialmente no êxodo rural, associada a dois condicionantes que se interligam. Então, o que que nós passamos a ter ali a partir da década de 50 no Brasil, que ocorreu também em muitos outros países do mundo? A Revolução Verde. Novas técnicas que visavam, e isso efetivamente ocorreu, a ampliação da produtividade de alimentos, de grãos por hectare. Então, apoiada na mecanização agrícola e em pacotes aí tecnológicos com fertilizantes, defensivos agrícolas. E aí o que essa Revolução Verde ela se implantou também no Brasil. Então, a mecanização agrícola, ou seja, o que antes era feito por vários trabalhadores, o cultivo de grãos, a aragem do solo por meio daquele arado manual, puxado ali pela junta de bois, aquilo ali foi eliminada a necessidade de muitos trabalhadores que foram substituídos pelos tratores, pelas colheitadeiras. Assim, liberou largas parcelas de trabalhadores rurais que tornaram-se desnecessários, que perderam o seu trabalho e em propriedades rurais. Então, trabalhadores dispensados por meio da mecanização agrícola iam procurar o quê? Um pedaço de terra para eles poderem plantar, mas nós tínhamos o quê? E ainda temos no Brasil uma estrutura fundiária muito concentrada. Ou seja, não tinha terra. Porque concentração de terra no Brasil, né? Então, é com grandes propriedades rurais com latifúndios. Bom, então, repulsão da força de trabalho pelo campo, ao mesmo tempo, a industrialização brasileira. Então, trabalhadores perdendo emprego no campo, não tinha terra, mecanização agrícola, ao mesmo tempo industrialização brasileira. E aí o que? Urbanização brasileira, cidades crescendo, e estas cidades sendo uma força de atração destes trabalhadores rurais, destas famílias aí do campo, certo, minhas amigas e meus amigos? E nós estávamos tendo o quê? A formação de um mercado interno integrado. Lembram de uma aula que eu abordei que até a década de 30 do século 20, e aí uma análise feita por muitos geógrafos, o conceito de economia arquipélago que nós tínhamos. Algumas regiões do Brasil especializadas no desenho, na produção, na atividade econômica de determinados produtos, mas que havia uma baixa conexão entre estes polos econômicos no Brasil, que via de regra tinham até uma conexão maior com os mercados exportadores, com a industrialização brasileira, a necessidade do fornecimento de matérias-primas, que foram sendo buscadas em outras regiões do Brasil, e de alimentos para os trabalhadores aí das fábricas e da população das cidades que cresciam. E a partir dali, uma integração econômica do Brasil. E vejam, população nas cidades, nas fábricas, uma população que não está produzindo seus alimentos, necessita de alimentos que vêm do campo. E aí isso foi resolvido como? Por meio da Revolução Verde, mas também uma série de outros serviços, seja serviços de educação, serviços de saúde, o próprio transporte, o comércio, então, enfim, com as indústrias, uma série de outras atividades de apoio, os serviços, o comércio, eles se desenvolveram, nas cidades. Adiante, beleza. que podemos aqui pontuar para concluirmos? Que foi uma urbanização, como eu já disse para vocês, foi rápida, foi acelerada, ocorreu em poucas décadas. O Brasil deixa de ser, em poucas décadas, um país majoritariamente de população rural para um país grandemente aí de população urbana, eminentemente de população urbana, países desenvolvidos que fizeram parte aí das revoluções industriais, ocorreram nesses países, a sua urbanização, ela ocorreu de uma forma mais lenta, de uma forma aí gradual. Isso não ocorreu no Brasil. Então ela foi muito rápida, não teve o planejamento urbano adequado, nem um planejamento governamental adequado. As cidades incharam. A população chegando nas cidades. Bom, mas vou morar onde? Foram para as periferias das cidades, em muitos casos aí, via de regra, em loteamentos irregulares, loteamentos clandestinos, em áreas irregulares, ou seja, a formação aí das favelas. Nas grandes cidades brasileiras. E por que que também foi uma urbanização concentradora? Porque não foi distribuída pelo território para você procurar ter um crescimento mais distribuído das cidades. Ela se concentrou em não muitas cidades do Brasil. Bom, São Paulo, Rio de Janeiro, as capitais, Belo Horizonte, Salvador, mas fundamentalmente ali um grande crescimento na região sudeste. Então vamos voltar aqui para o nosso slide. Veja, ocorreu sem o planejamento urbano adequado, as cidades não se planejaram, não tiveram tempo para se planejar, houve uma concentração de população e de riquezas em algumas grandes cidades, em aglomerações urbanas também. Nós tivemos, claro, com o crescimento das cidades, um expressivo crescimento de atividades terciárias, seja do setor formal e do setor informal. Quando a gente fala aqui, ó, em concentração de população e de riquezas, porque veja, a cidade de São Paulo. Vamos pegar como um exemplo. E a própria região metropolitana de São Paulo cresceram, cidades que cresceram rapidamente e não concentraram só população, concentraram riquezas, riqueza, atividade econômica, indústrias, um comércio pujante, um setor de serviço pujante e também população rica, gente aí muito rica. E também isso faz com que haja o quê? O crescimento das atividades terciárias. Pessoal, o comércio é uma atividade terciária. Serviços, o transporte é o setor terciário da economia, a educação, a administração pública, a saúde, serviços diversos, oficinas mecânicas, cabeleireiro, salão de beleza, enfim, toda uma gama de serviços. Então, as cidades, elas levam a um grande crescimento aí do setor terciário da economia. E uma urbanização que também se caracterizou pela segregação espacial ou socioespacial ou segregação residencial. Professor, que é isso? Que termo é esse? Podem anotar aí, pessoal. É o que nós vemos nas cidades brasileiras. Nós temos os bairros nobres, os bairros dos ricos, nós temos ali os bairros de classe média e os bairros dos pobres. A periferia, as favelas, então, ó, segregação, uma separação espacial no espaço geográfico, no território, ou socioespacial também, porque é uma segregação econômica ou residencial, ou seja, uma desigualdade espacial nas cidades. Como eu disse para vocês, ó, tem lá os bairros dos ricos, da classe média, dos pobres, e aonde que se tem uma melhor infraestrutura? Aonde que se tem uma melhor oferta de serviços públicos e também de serviços privados? É lá na periferia, na favela, ou é lá no bairro dos ricos, no bairro da classe média? Ora, a melhor oferta de serviços públicos e privados estão nas zonas nobres, nos bairros nobres, dos ricos, da população de média alta e de alta renda aí das cidades. Por isso que também se diz que a urbanização brasileira foi uma urbanização desigual, uma urbanização excludente. Vejam aqui neste mapa, ó, a população municipal do Brasil para o ano de 2010. Claro, aonde a urbanização foi mais intensa, o que que nós podemos ver? Olha aqui, ó, o Sudeste, olha São Paulo. O que que nós podemos verificar aqui, ó? Uma maior concentração populacional. O que que podemos verificar também? Que a população brasileira, ela está aonde, meus amigos? Majoritariamente, em grande parte, aonde que ela está? Na faixa litorânea do Brasil. Então vejam vocês aqui, se nós formos traçar linhas buscando esses pontos de maior aglomeração, então nós podemos verificar aí, são porções. Vejam, claro, o que que nós temos aqui, ó, Brasília, Goiânia, Anápolis. Então é lá no centro-oeste brasileiro, mas depois nós vamos ver aí no centro-oeste, no norte, é uma população bem menor, mais dispersa, uma urbanização bem menor, mais dispersa, onde nós podemos ver nitidamente uma urbanização mais antiga ao longo dos rios. Olha aqui, ó, o Rio Amazonas, Rio Solimões, Rio Madeira, aí ó, cheguei em Porto Velho. Outros, uns pontilhados, né? Aonde o quê? Aonde há as infraestruturas de transportes terrestres, elas são menos densas, são mais esparsas. Agora, o que que nós podemos ver? Estradas. As estradas, elas funcionam como vias de colonização, de urbanização. Esta aqui é a BR-163, aí ó. Cheguei lá no ponto. Aqui, ó, em Santarém. Santarém, no Pará. Aqui nós vamos ter o quê? Ó, a Transamazônica. A BR-230. A Transamazônica. Eu podia ter posto de outra cor, né, minhas amigas e meus amigos? Vou fazer isso aqui. Então, deixa eu apagar. Os rios que deveriam ter ficado de azul, mas os rios estão de vermelho. Ó, a BR-163 aqui. Cidades que se formam ao longo da BR-163. Eu acho que o trecho dela é por aqui agora, né? Se eu errei o trecho, vocês me perdoem. Aqui a Transamazônica, a BR-230. Transamazônica. Aqui a BR-3, olha a BR-364, olha os pontinhos. Lá na Amazônia, na Floresta Amazônica, BR-364. Acho que o trecho. Será que eu estou pegando o trecho certo? Será que é este? Este aqui que é o trecho dela? Vai lá para o estado de São Paulo, né, em Limeira, em São Paulo. A BR-10 também. Olha aqui, ó, BR-10. Acho que é este o trecho dela. Brasília, Belém. Bom, mas então o que que nós podemos verificar? Nós temos essa área ali do histórico povoamento brasileiro, onde a população é mais densa, onde está a maior parte da população brasileira, as maiores cidades aí do Brasil, que é aquela faixa litorânea. E ali porções mais interiores do Sudeste e do Sul do Brasil. E podemos ver em regiões de um menor povoamento do Brasil, de uma ocupação mais recente, claro que já de muitas décadas, mas fruto aí de políticas governam a ocupação antiga, como a gente viu, né? Os rios foram aí durante a maior parte da história da humanidade, maior parte da história da humanidade foram a água, ela foi a via de comunicação por excelência, a de transportes de pessoas, de mercadorias. Então, ao longo dos cursos d'águas, surgiram núcleos de povoamento, grandes cidades da atualidade, surgiram as cidades muito antigas da humanidade, surgiram às margens aí de rios. E claro, aqui nesta ocupação do território brasileiro, promovida por políticas governamentais, a construção de Brasília, lá no regime militar, de construção de grandes rodovias, centro-oeste, em direção à Amazônia, no interior da Amazônia, nós podemos ver, né, o pontilhado. Abre-se estradas para se implantar o quê? Colonização agrícola. Povoados, então muitos desses povoados que foram implantados são hoje prósperas cidades do agronegócio brasileiro, no centro-oeste brasileiro e alguma coisa na região norte do Brasil também. Adiante aqui, a evolução regional da urbanização por regiões brasileiras, que nós podemos verificar que a região sudeste é a mais urbanizada. 90 daqui o 2010, 93% da sua população é urbana. Depois nós temos a região centro-oeste, 89%. 89%, vou fazer diferente. Então, sudeste, aqui a centro-oeste, 89%, o sul, 85% da população é urbana, a região norte, 73,5%, e a nordeste é a região com a menor taxa de urbanização do Brasil, 73%, conforme dados do ano aí de 2010. Com isso, encerramos esta parte da nossa aula e do nosso curso. Essa parte do nosso curso falando sobre a estrutura urbana brasileira e as grandes metrópoles. Vamos seguir estudando este tema em uma próxima parte aí do nosso curso.